Vamos embora então, muito bom dia, um sábado que tá frio lá fora, mas aqui dentro os corações pulsam firme e forte para mais um sábado, programa Linha Aberta Líder Audiência. Em nome do nosso diretor-geral Kaique Agostini, endereçamos vocês um bom dia, meu abraço, nosso carinho, Jefinho Tchaikovsky aqui na recepção. A Carolzinha Ferreira, o Jefinho divide o horário comigo nesse horário. Departamento Comercial Marcelo Rodrigo Malsauro. Na Unidade Móvel, a Luca Listro. No Setor Comercial Marcelo Rodrigo Malsauro. E esse timaço de comunicação vai daqui até uma hora, né? Trazendo os nossos convidados a razão do sucesso desse programa. Frio lá fora, temperatura quanto, Jefinho? Temperatura, Jefinho, vai ver, confirmar para você.
9.2.
Quanto?
9.2.
Mas o bom é que é para amanhã, domingo, é para fazer sol, tempo bom, que bom isso. Daqui a pouco os alemãos, fazem um auê na Praça Ercílio Luz, com um bratwurst e chopp. Eles estão fazendo um belo clube, né, lá em Porto Novo. Meu abraço, meu carinho. Luca Listro, daqui a pouco traz novidade da Praça Ercílio Luz, com música, cantoria, bratwurst, o prato tradicional nosso alemão aí, com o chopp. Mas nesse primeiro bloco, nós temos que agilizar, porque o homem está cheio de problema, né? Padre Claudino Lessi, lá da paróquia nossa da Salete, chama-se Lise?
Lise.
Lise. É italiano, padre?
Italiano.
Italiano, né? Lá da Nossa Senhora da paróquia nossa da Salete, vem aí mais uma edição da festa do Motorista, 70ª. É festa dos motoristas amanhã. Cidade é, amanhã acorda bacana. Acorda 6 da manhã com buzinaço de caminhão. É uma tradição de 60 anos. Padre Claudinho, satisfação, estou aqui. Obrigado por ter recebido o meu convite e aceite vir aqui. Porque é uma semana de loucurada. Uma equipe enorme que o senhor deve ter para comandar uma festa desse tamanho que se espera aí mais de 4 mil pessoas. Bom dia, meu padre. Suas bênçãos.
Deus te abençoe. Bom dia, Britão. Bom dia a todos os funcionários que agilizam esse meio de comunicação. O nosso carinho, gratidão também a todos os meios de comunicação ligados à União, o Jornal ao Comércio, por essa presença assim tão querida neste grande evento da Festa de São Cristóvão, que é uma das grandes, das maiores festas aqui da região. E uma homenagem aos nossos queridos motoristas, né? Então, muito obrigado também por esse convite e aqui estamos à disposição também para nós conversarmos. Ó, uma grande equipe, Britão, está escutando, está na sintonia por todo esse Brasil, mas de modo especial os nossos queridos amigos, né? Um grupo de senhoras lá na cozinha, né? Confeccionando bolo, o pessoal temperando carne, estão ouvindo o nosso programa.
Mas não tem carne melhor que festa de igreja, né,
padre? Ah, com certeza, costelão no chão, né? O assado de leitão no chão, é um espetáculo. E o churrasco também, de boa qualidade, de origem e segura, né? Um festão mesmo. Aliás, não pode ter festa sem um churrasco,
uma
boa
costela. Eu adoro churrasco, né? É. Eu adoro churrasco de igreja, meu Deus do céu. Mas a festa, lógico, tem uma tradição, mas tem uma simbologia também, porque... ontem teve o trido, hoje amanhã, que é hoje, tem Santa Missa com a benção das chaves do veículo, às 19 horas. Amanhã começa toda a festa, desde as 6 horas da manhã. Hoje tem uma missa diferente, que é a benção das chaves dos veículos, padre.
Britão, eu digo assim, da alegria de trabalharmos assim nessa paróquia, diante de uma motivação tão bonita, não só pelos 60 anos da caminhada da paróquia São Cristóvão, mas pelos 60 anos de história de um povo, né, que arregaçou as mangas. A gente podia dizer assim, hoje dentro da nossa igreja, nós temos uma motivação tão bonita, né, um grupo de amigos, né, montaram um caminho. Desde 1956, tudo dentro desse contexto, né, que vem o trido, né, o primeiro dia do trido que aconteceu anteontem, montando assim, colocando figuras e imagens que lembram a história, né, carros, né, carroça, cavalo, né, naquele tempo, sandália, lembrando a história de uma caminhada missionária. São 60 anos de missão de uma paróquia, uma das que mais, há mais tempo aqui da nossa região, né? E nesse montar, colocando lá o primeiro pároco, falecido Javier, né, que muita gente que está nos ouvindo, e desde Rio Vermelho, Paulo Freita, que pertencia a Cavalo e Carroça. Quantas pessoas que estão ouvindo agora que lembram que vieram buscar o padre Javier para essa caminhada, né? E assim a gente vem assim celebrando essa motivação dos 60 anos para esta festa, né? A presença das irmãs que chegaram aqui em 1957, né? Dos missionários salitinos, quantas pessoas hoje falecidas, né? Que começaram como leigos e assim hoje os filhos, os netos estão nos acompanhando e vendo essa história. Ontem à noite foi tão bonito, primeiro dia foi a comunidade de Nossa Senhora Aparecida e a comunidade de São Brás, que animaram trazendo suas imagens e toda essa motivação dos 60 anos. Ontem à noite, a comunidade Santa Bárbara e a comunidade do Bom Jesus trouxeram também as suas imagens, motivação bonita, com os documentos da igreja. A maquete da igreja São Cristóvão ficou tão bonita. Eu me emocionei vendo o que as pessoas estão fazendo para motivar esta festa ontem, trazendo uma história tão bonita, digo, da caminhada da paróquia São Cristóvão. E as pessoas estão trabalhando hoje com muito mais alegria por ver que se recorda uma história de alguns que se foram, mas os netos e outros ainda estão presentes. E hoje de noite, como o senhor dizia, Britão, hoje de noite nós teremos assim, culminar esse tríduo, a gente diz assim, uma missa festiva, que é uma missa de alegria, uma missa de uma festa, né? Onde as crianças vão trazer as suas carretas, né? Lembrando também os agricultores, né? Não só São Cristóvão, a carreta, os motoristas, mas as carretas carregadas de semente, que vão ser distribuídas, abençoadas no fim da celebração. Pessoas, né, vestidas de São Cristóvão, crianças vestidas de São Cristóvão, vão pessoas vestidas de agricultores. Então, será uma celebração e que depois pessoas que vão trazer a carteira de motorista, as chaves, assim, uma celebração dentro de um contexto de um grande santo misericordioso e amoroso que é São Cristóvão. Então, hoje à noite, culmina com o tríduo e uma grande celebração.
Por que São Cristóvão?
Pois olha, São Cristóvão, me dizia assim o padre Clorálio Caime, que trabalha junto comigo, né? Este homem que foi tão misericordioso no transporte. A história dele tão bonita, né, no transporte de boas pessoas. Ele, na sua caridade, exercendo, né, o papel, né, num rio, transportando as pessoas de um lado para o outro, né? E, no fim, uma criança pede para ele, né, trazer um... que queria ser transportado para o outro lado. E ele, na travessia, sentia que cada momento ficava mais pesado. E mais pesado. E ele foi se queixar com o menino. Ele disse assim, olha, o peso é grande. Você não só está transportando uma pessoa, um menino, mas está transportando o Criador do mundo. Né, o homem, Senhor, do transporte, São Cristóvão, né, padroeiro, né, de todos quantos transportam, e que são tanto, né, que lidam nessa caminhada, né, por São Cristóvão ser esse homem que transporta de lá. Né. Então a gente diz, São Cristóvão, protegei todos os motoristas, todas as pessoas que exercem esta profissão, que tenham uma caridade, que tenham esta prudência. A gente diz, São Cristóvão, pai, que esses nossos motoristas tenham uma ida, mas que tenham a volta também, porque a família espera. São Cristóvão, padroeiro dos motoristas.
Que bacana essa história, meu Deus do céu. Agora, não é fácil, né, Padre Claudinho, organizar uma festa dessa natureza. São várias equipes, a equipe que monta a festa, a equipe das mulheres que estão lá na cozinha fazendo o bolo, outra equipe para refrigerante, outra equipe para churrasco, outra equipe para segurança da festa, que não aconteça nada, iluminação, que não caia iluminação. É uma estrutura grande para montar isso,
com
não é?
Certeza, com certeza.
É uma
certeza.
Coisa que você não faz em um dia, né?
É. Além disso, né, nós temos os seguristas, né, o pessoal que faz a segurança este ano, o corpo de bombeiro, a polícia, as equipes de liturgia, né, a equipe dos bens que estão aí na frente, né, a equipe da economia que cuida da administração, são diversos, né? Não é uma pessoa, não é o padre, não é o coordenador do CEP, do conselho, mas agora tudo é organização, né? Agora deve ter chegado as barracas agora pela manhã, tem a equipe de montagem das barracas, o corpo de bombeiros também está no local fazendo a vistoria, né? Este ano nós trabalhamos, investimos de acordo com a segurança e as normas e exigências da organização de um evento, né? Para que jamais aconteça o que aconteceu lá em Santa Maria. Este ano nós fizemos, orientados pelo Corpo de Bombeiros aqui de Unidade Vitória, né, dessa guarnição, né, nós colocamos na igreja, no centro catequético, no salão, em todas as dependências, todos os extintores, todo o material de segurança, até com as placas de saída, a organização completa. Então, existe uma equipe trabalhando já há muito tempo, né? Nós há praticamente 2 meses que estamos trabalhando com isso, né?
E tudo isso tem custo, né, padre?
Com certeza, né? Com certeza. Tem muito custo, né? Agora, mas nós temos muitos também, a gente pode dizer assim, tem um coração bondoso, muitas pessoas, né, que exercem, fazem esse trabalho, né, que doam de si, além do serviço, também nos ajuda, mas tem muito custo. É um investimento, mas também nós estamos nos preparando para que todos tenham segurança. Quem vem, sinta-se bem com a família, se sinta acolhido, se sinta seguro e se sinta bem servido.
O bom da festa do motorista, que o motorista leva a mulher, leva os filhos, é uma festa de família, né, padre?
Festa de família, com certeza, é uma festa de família. As pessoas que querem ficar com a família podem vir tranquilos, venha com a sua família, muitos já fazem isso, né? E as pessoas vêm, são servidas lá na mesa, se sentem, é uma festa, é um momento de alegria, né? É um momento de dizer assim, de lazer, mas é um momento de fé muito profunda. Eu não vi ninguém assim, eu vi ontem à noite e hoje, esses dias, eu vi somente o elogio. Eu nunca senti assim um aspecto negativo do julgamento, assim, da atitude das pessoas que acolhem, que trabalham, que servem.
Que bacana isso. Lembrando, de onde é que você veio, Padre Claudiano? Da sua origem?
É, eu sou...
Gringo.
É, italiano, mas descendente... Lise, né? Descendente de italianos. Eu sou da região do Alto Uruguai, ao norte do Rio Grande do Sul, natural de Erechim. Mas depois, aos 11 anos, aí com os pais, os familiares, fomos na região de Aratiba, né? Aratiba é também na região norte, aí as margens do Rio Uruguai, né? Onde tem a hidrelétrica, né? A barragem de Itá. Somos dessa região. Filho de agricultores, né? Agricultor, né?
Muito grande a família, não?
Nós somos 10 irmãos, né?
Só um padre?
Mas já é uma graça, é uma bênção,
nossa,
né?
Nossa senhora!
Mas somos 10 irmãos, né? E os
tudo,
pais...
tudo homem.
Não, temos duas meninas, né? Ah, os pais são falecidos, 2 irmãos, o mais velho e o mais novo também já são falecidos. É, a gente lembra a história da gente, da família, sempre é uma emoção. O senhor diz até um padre, né? Eu acho que é uma graça, uma bênção, mas tem outras vocações que outros quais foram chamados, assim como aqueles que nos ouvem também são chamados. Mas nós tivemos aqui também uma família de 2 padres, né? Infelizmente, essa semana um pereceu com 36 Deus anos, o Mário, né?
O Mário, né? E daí, sua trajetória até chegar a São Cristóvão?
Eu tive assim uma caminhada assim muito bonita na minha vida. Eu não tive assim muitas transferências. É, como sacerdote, trabalhei 14 anos na Bahia, na região de Valença, no Deus litoral. Né? Desculpa, né? Que
tem isso, todo mundo também faz parte, né? Faz parte.
Aí na região da Bahia fiquei 14 anos. Depois trabalhei em São Paulo, na capital em São Paulo. Nós também temos uma paróquia, uma missão na Bahia que começou já a praticamente quase 50 anos essa missão. Delas eu trabalhei 14 anos, eram 11 municípios nessa região do Nordeste, dos quais hoje nós temos frutos, a grande maioria dos nossos jovens são daquela região do Nordeste, os novos seminaristas, muitos padres, né? Nós somos 60 no Brasil, praticamente 25 são daquela região nordeste. Depois em São Paulo, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, e nas missões 14 anos, e há 3 anos fez que eu estou aqui em São Cristóvão.
A sua congregação é...
Missionários de Nossa Senhora da Saleta, Missionários Saletinos.
A Missionária Saletina. Só por curiosidade, vocês tinham ali um... Era de vocês que tinha lá um seminário bonito, ali uma estrutura enorme. Vocês venderam aquilo?
Não. O seminário Salete, o seminário que nós temos em São Cristóvão, ainda em cima, está dentro de um projeto e também diante da situação, não digo assim da diminuição de vocações, né, aqui no sul do Brasil. Né, e por nós termos casas de formação em Curitiba, em Belo Horizonte, em São Paulo, casa que acolhe os iniciantes, né? Uhum. Então, nós não tínhamos como mais continuar, manter. E uma parte desse terreno que nós tínhamos aí, na época das enchentes, foi cedida, né? Foi para a Copel, né? E aí nasceram esses novos bairros, né? Então, também... Se trata de uma obra que está aí parada, uma por nós não termos mais condições de não termos mais estudantes, né? E está num projeto aí de, como a gente diz, de loteamento, né? Através de uma empresa, né, do Paraná, que está assumindo, está num projeto assim de liberação por
não
parte
é mais
do
de IAC. Vocês, então.
Não, na verdade, sim, somente o seminário que tem essa liberdade, né, de ser da associação e dessa empresa, né? Se pode até alugar, está aí até aberto, né, para negócios, mas não é, na verdade, mais da associação Nossa Senhora da Saleta, né, que é dos missionários saletinos.
Era um lugar bonito, um lugar muito calmo, muito tranquilo, né?
Não,
chegou a conhecer a...
Sim, quando em 1967 eu vim aqui para a União da Vitória, que eu estudei aqui, fiz faculdade aqui, pedagogia, né? Meus anos de faculdade foi aqui em União da Vitória, porque nós tínhamos, era o seminário, né? Eu fiz parte dessa equipe aqui em União da Vitória. E que nessa equipe também, quando o dos jovens que nós viemos para cá, alguns ainda se encontram por aí, inclusive o Eloy Tonon, né, fomos colega, na época nós fomos aí, nós entramos nessa casa, ficamos aí, vivemos aí, éramos 11, né, e depois, aí cada um pegou o seu rumo, quando se tirou essa experiência de pequenas comunidades, né. Aí, então, quando a gente terminou, concluiu o curso, aí cada um se espalhou e a partir daquele momento ficou, até 4 anos atrás, ficaram então como uma equipe de acolher o propedêutico nesta casa. Mas eu vivi muito tempo aí, eu conheci a diocese, as comunidades, a paróquia, né, aproveitou, né, muito desse espaço também. Ele serviu muito também a nossa paróquia e a diocese, né? É um espaço extraordinário, né? Agora, a manutenção disso também, sem as nossas pessoas, sem a presença de nós, padres, formadores, né, que precisa de formador, né? E como o grupo é pequeno, nós temos assim muitas obras, né? Por isso então que se pensou, se estudou, se refletiu, isso é o próprio Conselho Geral de Roma, a nosso Conselho de Província, que partiu e decidiu também para se desfazer, colocar esse projeto, quem sabe, daí para um loteamento.
Obediência sua é o nosso bispo Dom Girardi?
Não, nós, é assim, eu, claro, devemos obediência, eu trabalho aqui na diocese, devemos obediência ao bispo da diocese, né? Mas nós temos uma coordenação provincial, né? Que depende, então, da congregação, né? Que nos orienta. Nós temos a nossa província, tem a sede e a coordenação em Curitiba e também devemos a obediência a eles e é através da província, do nosso coordenador provincial, que nós somos convidados a trabalhar aqui, ali, o exercício ser essa missão ou aquela obra administrar.
E o Dom Gerardo está indo bem?
Dom Gerardo, está legal, nós fazemos parte junto dessa equipe, estamos trabalhando bastante sofrido, né? Bastante sofrido aí, além das perdas, né? São os desafios, né? de uma diocese, né? Desafios pastorais, né? São os desafios próprios da caminhada da igreja hoje que a gente enfrenta, né? Devemos ter sempre o rumo, a luz, como a gente diz, da Santa Mãe Igreja, do nosso Santo Padre o Papa, e nós estamos aí a caminho juntos, né? Tem uma equipe muito boa, né? Que Dom Agenor tem para administrar e também caminharmos juntos. É uma caminhada muito fraterna, um grande irmão no Episcopado, um grande irmão, né, na caminhada junto com os padres e todo o povo da diocese.
Que bacana isso. É bom. É a convivência pacífica e cordeira dentro do contexto que é a nossa Igreja Católica. Eu sempre falo, viu, padre, que eu sou católico, flamenguista e palmeirense. Nossa, a religião é tão boa, porque ele sai da igreja, ele já chega do cheeseburger, já peça uma gelada, já acende um cigarro, não proíbe nada. E quando a gente dá dois pila pro padre, a gente enche o saco, nós não pagamos o dízimo, nós sonegamos o dízimo. É interessante a nossa Igreja Católica nesse aspecto de acolher as pessoas. Ela cobra muito pouco e te dá tanto, que é a palavra de Deus, né?
É, a gente deixa sempre, como diz assim, a igreja, né? A igreja tem uma expressão de deixar o cristão, a pessoa, assim, na liberdade, a pessoa também descobrir, né? Descobrir que a partir do seu coração ele é chamado para viver a sua vocação, né? Esse chamado tão bonito que Deus concede, né? Mas nós precisamos alimentar este chamado, né? Alimentar a nossa família, né? Como é bonito quando a gente tem essa graça de termos a refeição duas, três por dia, né? E uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, nós termos esse alimento, né? Diz alimento sagrado, a Eucaristia, né? Que nos dá esse sustento, que nos fortalece para as demais atividades, as demais ações, né? O exercer esses outros dons que Deus nos concede durante a semana, né? E a igreja, ela não obriga, mas a igreja deixa a liberdade e a sensibilidade da pessoa também compartilhar aquilo que ele pode, né? Seja numa expressão de uma maneira monetária, na sua oferta, no seu dízimo, né? A gente diz assim, graças a Deus, né? Temos pessoas que têm um coração aberto, solidário, mas precisamos trabalhar muito para que criemos essa consciência. Muita gente, de fato, às vezes se exime, né, de uma contribuição ou de um compromisso, né, um gesto de amor que é o dízimo também a nossas comunidades.
Até porque a igreja tem luz, tem água, tem funcionário, tem que pagar as contas, né, padre?
Não somente isso, né? Mas o contexto hoje é uma empresa, é uma administração que não se refere somente à luz e água, né? É, mas é todo um contexto. Hoje é encargos sociais, obrigações sociais
que é muito caro.
O atendimento. Hoje tem a manutenção, hoje ela é muito expressiva, né? Precisamos também, né, sustentar essa igreja.
É interessante que quase que uma vez por ano eu vou lá para a Madre Paulina, quando eu vou para a praia, eu passo na Madre Paulina dar uma rezada. Mas é uma coisa tão marcante que quando a gente sai de lá, a gente vê o trabalho que aquela mulher fez, meu Deus do céu.
É.
E a gente sai de lá, eu que peso 115 quilos, eu parece que saio de lá com 90, cara. Só o fato de chegar lá, ver a história dela, já conheço de cor. Mas eu leio tudo de novo, os quadros que tem, e rezo pra ela, e rezo. É como é bom você se sentir que as pessoas passaram, como você está passando, deixando a tua vida em favor dos outros, em favor de Deus. Como é bom ver isso, né, padre?
Muito bonito, né? Eu acho que União da Vitória, né? Eu digo assim, hoje através dos meios de transporte aqui das empresas, de turismo, né? Ônibus, o pessoal que levam as pessoas, né? E muitas famílias daqui vão para esses lugares, buscam esses lugares, né?
Nossa, Aparecida, esses lugares. Né?
Bastante, né? Eu até esses tempos, no dia da Romaria Diocesana, estive em Aparecida, mas como é bom, o senhor disse muito bem, né? Quando a gente visita um lugar sagrado, um lugar de uma expressão de alguém que deu a vida, como foi Madre Paulina, né? Esse santuário, a gente volta assim com um sentimento de realização, de paz.
Renovado, né?
Renovado. Em qualquer santuário que a gente visita, a gente sai daqui, vai, a gente retorna, parece que a gente traz assim para dentro da família, né? Uma força, né? Uma força assim que alimenta e faz com que a família trilha, o caminho continue, né? Mas assim, também quando a gente vê assim, eu digo assim, eu me sinto assim muito realizado, a gente se sente muito feliz. É um peso, é um estresse, a gente fica deprimido por algumas atitudes na manifestação e na preparação de uma festa. Mas eu ontem à noite senti assim, já vim me renovando, reavivando, mesmo dentro das nossas comunidades e aqui em nossas paróquias, né? Quando a gente participa de uma celebração, a gente se sente tão aliviado, sente uma paz, né? Quando as coisas dão certo, né? Parece que essa palavra, ela cala para mim, né? Tem palavras escritas, né, que elas nunca envelhecem na Sagrada Escritura ou nos textos, nas leituras dominicais, né? E essas palavras parece que nos reavivam, tá? Parece aqueles que escreveram, né, ou a palavra de Jesus vem tocar a vida da gente, a vida da família e vai nos incentivando, né? E vai nos orientando e a gente se sente aliviado, seja num santuário, né, seja numa paróquia, ou seja num lugar onde a gente vai, ou a gente entra numa capela para rezar. Então é uma expressão, a gente alimenta a nossa fé, uma viagem dessa, né? Então a gente sempre diz que o turismo religioso também deve fazer parte. E é bonito quando uma família não vai somente para um lazer na praia. É bonito quando a família também encontra um lugar para manifestar a sua expressão de fé, como o senhor há pouco falou, né? Comentando do Santo Imaculado de Paulina. Então nós temos muitos lugares que a gente pode assim reavivar a nossa fé.
Não, eu acho que a fé é importante, porque eu tenho uma fé muito grande em Santa Rita de Cássia, outra da minha santa que eu sempre rezo. E essa mulher sofreu, que Deus o livre e guarde, e uma santa fenomenal, e que sempre me ajuda quando eu preciso. Eu vou lá no São Gabriel. A igreja é fechada, a capela é fechada, mas tem uma santinha dela ali do lado, eu rezo para ela sempre. Eu ia todo domingo, eu estou ficando vadio. Estou indo domingo sim, um domingo não, rezar para ela. E dizer da importância, porque um dia eu era muito incrédulo, e eu trabalhava na Rádio Educadora com o nosso bispo Dom Vote, Michel Ibegé, e um dia ele me chamou lá na casa dele e disse: Brito, é o seguinte, a fé remove montanhas. É verdade. Aí ele me matou, né, cara? Porque eu ia para não acreditar, eu ia em tudo que é seita, em tudo que é religião, ia no espiritismo, operação espírita. Eu digo que esses caras são mandrake, cara. Até fui auxiliar de um espírito para operar uma pessoa, e eu senti ele que era mandraquismo. Daí eu conversei com o Dom Walter, o Walter Blitz: a fé remove montanhas. A pessoa foi procurar e foi com uma fé tão grande que ela foi curada. E é uma grande verdade, né? A fé remove montanhas.
Sem a fé nós não nos alimentamos. O senhor já expressou muito bem. Acho que a pessoa tem que ter sensibilidade, ter um coração. Tem pessoas que nos orientam hoje também, né? Eu digo assim, seguir os passos de Jesus é viver. É viver, né? É a mesma coisa que dizer assim, o motorista que acredita, né, que opera esta máquina, que pega no volante, que tem prudência, ele vai e volta, com certeza. E sabendo se cuidar, né? Tem que acreditar. Tem que ter fé. Em todos os sentidos, em todos os nossos, exercendo os nossos dons, as nossas atitudes, precisamos de fato.
É verdade. Festa amanhã em todos os motoristas, 60 anos. Está aqui o Luiz Ferreira, um dos nossos convidados. Nosso diretor, Kaique Agostini, está aí também. Nosso padre São Cristóvão. Olha, então, amanhã, 6 horas, foqueta, né?
Tem uma varada, bate o sino, então amanhã, né? Então temos essa alvorada amanhã cedo. Convidamos a todos também para depois nós nos unirmos aqui na catedral, às 7:30 da manhã.
Missa na catedral, Sagrado Coração de Jesus.
7:30 da manhã, tradição. E agradeço também os nossos colegas padres, né? Padre Silvano, Padre Hermílio. Padre
Silvano faz um bom trabalho aqui na catedral.
Graças a Deus, né? Nós temos os colegas. E depois, juntos com o Padre Aquiles, né, também, o nosso veinho aí, né? Então, amanhã cedo, então, 7:30, Santa Missa na Catedral, também transmitida, né, pelos meios de comunicação possíveis, e a nossa irmã Rádio Educadora. E em seguida, daí, certamente com um buzinaço, como é uma tradição, né, vamos então transportar o São Cristóvão, né? Então agradecemos ao grupo também GR, né, que vai fazer este gesto, transportar o São Cristóvão, e seguindo então com essa procissão motorizada até São Cristóvão. Chegando lá então com a bênção dos veículos, agradecemos nossos colegas sacerdotes também, pessoal da Pia Marta, os padres da Pia Marta que vão estar conosco, também da Igreja Ucraniana, o Padre Ricardo, né, os demais sacerdotes que vão estar conosco lá com o Padre Caime, né?
Vai ter, às 8 horas vai ter missa na matriz de São Cristóvão e Nossa Senhora de Salete, né?
É, tem a missa tradicional todos
continua,
os domingos.
É, isso. Os caminhões começam a passar, você beza, mas
não,
a missa tem.
Não, a missa começa às 8 horas, né? Amanhã às 8 horas, quando é 9 horas já está concluída e a hora é que nós chegamos. A bênção dos veículos, até que passar o último veículo. Mas aí, a partir das 10 horas, também tem toda essa parte de acolhimento, churrasco já pronto, 10 horas, quem quiser, já tem churrasco pronto também, né? E o serviço de bar e cozinha, tudo atendendo.
E à tarde tem tradicional bingo, o show com o grupo musical Animação, a entrada é de graça, não precisa pagar nada, e às 4 horas da tarde, coração da rainha da festa.
É.
Para fazer reserva da costela... Tem que chegar lá, comprar teu kit de costela lá, já reserva. Pode reservar hoje à noite, na missa, depois da missa?
Nós temos o seguinte, pode chegar na hora que vai ter. A costela que é cortada, daí é cortada em quilo, quanto quiser, meia costela, pode comprar lá na hora, não tem problema não.
Tá.
Agora, se alguém quiser comer meia costela, daí, aí vai lá, hoje, passa lá, ou liga para a Dani, lá nesse telefone que está aí. Hoje ela está ali, pelo menos, administrando a organização, é o 3524-4767, onde está a Dani, que é a organizadora da festa e também para esse evento de reserva de costelas ou comprar. Mas churrasco pode ficar à vontade, pode vir que não precisa nem reservar, que vai ter à vontade, né? E se alguém quiser um quilo de costela, dois, pode cortar na hora lá. Nós já recebemos hoje de manhã, né? A costela, a carne, o churrasco, vamos ter aí em torno de 16, 18 costelas, né? Que depois podem ser cortadas aí, vendidas na hora também, né? Mas tem alguns costelões também que estão na rifa, né? E assim, estamos prontos para servir todo mundo.
Que bacana. Aí outra coisa, eu não posso esquecer de falar também, Padre Claudino, que na fotografia uma coisa não pode acontecer, não pode ter álcool para vender.
Essa é uma questão assim que nós também, às vezes... Nós como igreja, ou vamos dizer, nós assim como paróquia São Cristóvão, ou mesmo membros da comissão, às vezes somos incompreendidos, né? Mas a gente vem de uma razão que a igreja, ela está numa reflexão de que em todas as igrejas, em todas as paróquias se tenha esse espírito, né? De não se ter bebida alcoólica, né? Para nós, paróquia de São Cristóvão, nós, padroeiro dos motoristas, né? Não combina.
Não, né?
Vender bebida alcoólica, isso já tem um projeto que a igreja vem já há mais de 4 anos, que foi implantado, e nós estamos organizando essa festa. Tem pessoas que se incomodam, pessoas que acham que é bom, mas vocês estão perdendo, chamam a gente, criticam a gente, julgam a gente. Nós não estamos perdendo, o que vale é a vida. Agora nós vamos servindo com aquilo que é possível, que uma família também sustenta. A decorência seria até interessante, né, de ter a bebida, mas precisa ter, como a gente diz assim, um equilíbrio quando você ingere bebida alcoólica. Agora imagina, né, o pessoal vem ali na festa de São Cristóvão, bebe, sai com o seu veículo de lá e bate e se mata. Tá bom, quem é? Aí. Então nós estamos nessa caminhada, nessa reflexão, nessa consciência de que, de fato, nós vamos continuar trabalhando e defendendo a vida na nossa paróquia, na igreja matriz, nas comunidades também já está acontecendo isso. A festa ela sai o mesmo sem a bebida alcoólica. Nós não vamos assim voltar a tornar vender bebida alcoólica no dia da festa dos motoristas. Estamos com outras bebidas, tem à vontade, né? E a família pode se servir, porque ela traz consequências tristes à bebida, não só na festa. Ou tem outros eventos que acontecem aqui na região, né? Outros eventos, né? Por quê? Por causa da bebida, né? Tal menino, né? Se matou, se acidentou. Por causa da bebida, 2, 3 pessoas pereceram, como aconteceu na história de pessoas que saíram de festas aí, né? Se tiver equilíbrio, tudo bem. Agora, nós não podemos ficar só com o lucro. O lucro pode dar o sustento. Hoje em dia, uma comunidade, uma igreja deve ser sustentada pelo dízimo. Mas nós vamos manter essa tradição, a festa dos motoristas. Se antigamente era com bebida, hoje, numa reflexão de 4 anos para cá, nós estamos trabalhando assim, sem a bebida alcoólica, mas graças a Deus está acontecendo. Pelo menos nesses 3 anos, 2 anos que a gente teve, juntos organizamos a festa, não tivemos problemas dentro de lá.
Que ótimo.
Agora que é um problema é ao redor daí, né?
Agora, ao redor é o seguinte, ao redor tem que ter fiscalização da Prefeitura de Onde Vitória no aspecto de que a pessoa, se tiver alvará de licença, vigilância sanitária, autorização do Corpo de Bombeiros, aí ela sempre vende naturalmente. Porque, efetivamente, você não pode montar uma barraca no meio da rua, ou na esquina, ou anunciar que vai vender álcool.
Ou na casa, né?
Mediações, numa casa comum, vendendo cerveja, ou vendendo bebida alcoólica. Então, por isso que eu peço autorização no aspecto de que a fiscalização da prefeitura seja rigorosa, mas nos entornos da festa da Igreja Nossa Senhora. Até porque não é justo eu que tenho um bar, uma mercearia, um mercado, que tenho alvará de licença, que tenho autorização para o bombeiro, que pago o meu contador, que eu pago tudo, né? E de repente a pessoa monta lá um quiosque e vai vender, vai ter o lucro. E a gente sabe que a bebida é o lucro certo. É o lucro certo. Se paga dois, vende por cinco, se ganha mais de 100%, né?
É. Quem tem um alvará, acho que nós, pelo contrário, são esses que cumprem o seu compromisso, né? Sim. Com a fiscal e tudo. Mas, agora, se não tiver alvará, agora, eu acho que, eu digo assim,
na igreja não
uma imprudência, ter... uma imprudência quando uma família ou quando alguém se aproveita da própria garagem da casa, né, vender bebida alcoólica bem próxima das ruas, né? É imprudência, isso é se aproveitar. Ou outra, se tiver alvará, nós não podemos dizer nada, mas aí eu acho que a administração pública vai ter a sensibilidade, né, de fiscalização, a gente conversou, pedimos já, parece que vai ter fiscais, né, e quem não tiver o alvará vai ser recolhido, né, vai ser mandado fechar, eu acho que deve ser por aí. E outra, o que é incoerente também é um aproveitar-se, né? Se tiver alvará, nós não podemos fazer nada. Mas tem gente que vai mandar choperia, essas coisas, tem essa conversa já, até está no SAI anunciando, né, que vai ter lá chope e assim por diante. Eu acredito que isso é um aproveitar-se, né? Agora, se a prefeitura, a administração pública liberar o alvará, nós também não podemos fazer nada, né?
Claudino, suas bênçãos, muito obrigado por deixar toda a festa e vir aqui no programa do Linha Aberta. Dizer que nossos veículos de comunicação estão à disposição da comunidade, nossa saleta em festa, e amanhã, lógico, que eu vou acordar cedo do cubuzinaço que vai acontecer, e vamos acompanhar atentamente, vamos dar um pulinho lá, na 60 anos de uma tradição que não deve deixar morrer jamais. São 60 anos de luta daquela comunidade em prol da Igreja Nossa Senhora da Salete, da paróquia, não é igreja, é paróquia da Salete. Obrigado, meu padre. Suas bênçãos, meu querido.
Obrigado.
Sabe aqui que em casa você é um amigo nosso, né?
Amém. Da mesma forma, os senhores, esse meio de comunicação também em nossa paróquia, né? Obrigado, Britão. Obrigado a esse programa Linha Aberta por essa abertura tão boa. E a todos os meios de comunicação ligados, né, a esta empresa, né? Nossa gratidão, nosso carinho e a expressão. Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus busque, né? E que Deus ampare todos quantos amanhã acorrerão lá. Nossos motoristas, famílias, venham, e que pedimos a Deus que os abençoe sempre.
Amém. Jafinho, voltamos já, Jafinho.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Em Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Minha maldade com vontade chega em posto em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Acontecer, tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então.
não vem. Nossa, de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vir. Se eu demora e pra te dominar, vira a tua cabeça. Eu vou continuar te provocando e pra escandalizar. Dança, subir na mesa. Não vou parar até te ver virando. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero ver.
Qualidade.
Esse bloco, gente, eu convidei o Edmilson Godoy. O Godoy me chamou a atenção ontem. O Edmilson Godoy fazendo um trabalho voluntário junto a um trabalho bonito que é de Slons, que começou aqui na cidade. Esportes Olímpicos, coisa do Edinho. O Edinho foi meu aluno quando era criança, lá no lá no CIP. E me incomodava, porque ele fazia eu buscar ele, ele se aproveitava de mim. Nós jogava futebol, jogava no gol, nós se viramos. Eu sempre tratei o Edinho normal, como você deve tratar todas as pessoas com qualquer deficiência normal. As pessoas são normais, gente. E eu sempre tendi assim, graças a Deus. Deus me deu essa graça. E o Godoy, o Denilson, faz um belo trabalho com relação a esse... Iniciado pelo prefeito Pedro Ivo, apoiado pelo Zé Pedro Volque, o nosso secretário de esportes, um trabalho voluntário. E a gente vê que a coisa está rendendo fruto, que a coisa está acontecendo. E como é bom ver isso, né? Bom dia. E você está acompanhado de bastante gente. Pode me apresentar quem você trouxe aqui.
Bom dia, Brits. Ouvindo do programa da Rádio União. Nós trouxemos aqui, então, o professor Edinho, né, que é o mentor do Projeto Paralímpico de Nova Vitória. Está como professor aí há 3 anos e 3 meses, né, Edinho? No Projeto Paralímpico de Nova Vitória. Trouxemos o Bruno, que é um dos alunos do professor Edinho. Trouxemos o Lucas, que é irmão gêmeos do Bruno, que também é aluno do Edinho. Trouxemos o Gabriel Osório, que é auxiliar do Lucas e também aluno, não deixa de ser aluno do professor Edinho também, né? A mãe Rosana, que é a mãe dos gêmeos, que também não deixa de ser aluna do Edinho, pois a mesma é auxiliar do Bruno, né, no projeto. O pai, o Marcos, né, que está acompanhando os filhos junto com a esposa. E o Mirto, que é o primo do Edinho, que é as pernas que carrega o Edinho aí.
Esse Mirto não é pro céu direto, viu, rapaz?
Outro dia até comentava-se, né, o pessoal comenta bastante que eu com a Edinho nós temos feito uma dupla aí bem legal no Esporte Paralímpico de Ana Vitória, mas na verdade nós somos um trio. Né, porque o Mirto tem acompanhado o Edinho também, as pernas do Edinho, né? Então salientar o trabalho do Mirto por parente dele, também é deficiente físico, auditivo, né, Edinho? Né, tem uma deficiência auditiva, né? E daí, né? Deficiente intelectual. E acompanha o Edinho, né? Nos treinos, acompanha. Aí a gente já prometeu que vai levar ele numa viagem junto com a gente também, né? Para ele partilhar da socialização junto com os outros. Então a gente está aí, Brito, se desenvolvendo, a gente está, como você mesmo falou, ontem a gente rodou aí a cidade para buscar um auxílio a esses meninos que classificaram para um brasileiro de bocha adaptada que você vai para São Paulo, que são as Paralimpíadas Escolares, né, a nível de Brasil. Eles classificaram na fase final, que foi em São José, Santa Catarina, no início do mês, de 8 a 10 de julho, eles estiveram lá na classe B, né, Edinho? Ah, desculpa, na classe A, me corrija, né, o professor tem que estar aí para isso, né, para corrigir. Na classe A, e eles classificaram, eles são BC3 os dois, usam a calha para arremesso da bocha, e eles acabaram que o Lucas se tornou campeão nessa fase, e o Bruno vice-campeão, perdeu por mão, né. Então ficou em casa, né, e isso habilitou os dois a disputar o brasileiro em novembro. A Secretaria Municipal de Esporte União da Vitória, juntamente com, né, o secretário José Pedro, o diretor Ademir, enfim, todos os que trabalham lá, desde o pessoal lá da manutenção, o pessoal do café ali, acolheu o projeto Paralímpico União da Vitória e nos acolheu junto, né, eu voluntariamente lá, o Edinho contratado como professor, e a gente, graças a Deus, conseguiu, né, nesses 3 anos aí, conscientizar, né, não só a sociedade, mas como o poder público e algumas empresas, da importância de se incentivar o deficiente físico. O deficiente físico, ele é muito eficiente. Ele é deficiente, mas ele é eficiente. Eu falo por conhecimento de causa, meu filho tem 14 anos e é deficiente físico, né? Então, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, tem dado suporte para nós nas viagens, tudo. Foi comprado, foi adquirido 10 kits de Bosch, né? Só que é assim, os kits que foram comprados, eles suprem a necessidade de treino, né? Porque a gente sabe, é difícil, é caro, né? Então, nós temos lá 10 kits, mas numa competição a nível nacional, os atletas, eles sentem carência de um kit similar ao que se usa numa competição a nível nacional, né? E os meninos estão ali cobrando de nossa. Então a gente sabe das dificuldades e por ser um período eleitoral agora também é difícil, não existe licitação, nada para que a gente vá em busca desses kits e daí não vai fechar o tempo hábil para eles se adaptarem e treinarem também. a mãe nos pediu para fazer uma campanha, né, para adquirir esses dois kits. E nós, por ter responsabilidade, estarmos à frente junto com o Edinho do Projeto Paralímpico, não tínhamos como dizer não, né? E como você viu ontem, a gente já saiu, foi em algumas lojas, graças a Deus alguns lojistas aí já nos apoiaram, sabe? A gente já está, né, conseguindo uma quantia para arrecadar. Esses dois kits vai custar R$2.178, com frete e tudo, né? E está mil e pouco cada um. E a gente vai até o dia 8 agora de agosto fazer essa campanha para comprar esses kits para eles e eles poderem treinar e chegarem lá no Brasileiro e bem representar tanto União da Vitória como Porto União. É importante salientar que eles classificaram representando o Colégio Germano Wagenfield de Porto União, que é o colégio que eles estudam, porque é jogos escolares, né? Então eles foram com o apoio da DME de Porto União e uma parceria de União da Vitória. DME, transporte e alimentação de ida e volta para os meninos e para a delegação que acompanhou eles. Foi chefiada pelo Gilberto Moraes, lá da DME de Porto União, com apoio do Davi, que é o diretor de esporte. E a contrapartida da Secretaria Municipal de União da Vitória foi ceder o professor Edinho como técnico dos dois meninos, né? Então, mostrando a parceria entre as duas secretarias, tanto o Departamento de Transporte de Porto União como a Secretaria Municipal de União da Vitória.
Você veja que bacana. Eu estava vendo ontem o Godoy, com a mãe Rosana, com o Bruno e com o Lucas, e com o auxiliar ali, com o Gabriel.
Gabriel.
Estavam indo, a gente, de luta em luta, tentando engalhar esse recurso. Digo, vamos lá na rádio amanhã, vamos falar desse projeto bonito que a Edinho iniciou. Parabéns, Edinho, você não podia ser diferente. Não porque foi meu aluno quando era piá, mas você sempre foi um cara dedicado, sempre foi um cara que lutou pela vida e luta pela vida até hoje. E quantas pessoas você está colocando, tirando de casa, né? Porque às vezes a pessoa pode ter alguma deficiência e ele é escondido, ele fica em casa. Hoje não, eu vejo o trabalho da mãe e do pai, né? Eu tenho filhos, e sei como é que é dureza criar filhos, e vejo sempre junto do Bruno, do Lucas, a mãe, a Rosana, né? E como é importante a participação, Godoy, deles no esporte agora, né? Porque é recente a atividade esportiva deles, assim, até nível de estado e agora a nível nacional, né?
Pela idade deles até existem poucas competições, porque Dinho sabe, né, Dinho, as competições começam a partir dos 15 anos de idade. Então a oportunidade que eles têm é os jogos escolares. No circuito catarinense, em reuniões, a gente até conseguiu baixar a idade, né, Edinho? Baixamos, num ano ficou para 10 anos, mas aí já no ano seguinte voltou para 12 anos. Nós temos o Jonathan e a Lala que não conseguem competir. O Jonathan está indo para 10 anos agora e a Lala tem 11. Então eles estão sem competições, sabe? Então a gente quando vai em reunião com o Edinho, né, nos conselhos, lá a gente procura baixar a idade para suprir a necessidade dos nossos atletas jogarem, né? Mas graças a Deus, eles vêm competindo no circuito catarinense, agora competiram essa fase dos jogos escolares e se saíram bem os dois, né? E eu acredito assim, a nossa sociedade já está bem mais com os olhos abertos, porque o deficiente físico de União da Vitória, ele é bem ativo, né? Precisava se a gente dar uma oportunidade, como o Edinho mesmo fala. O deficiente físico não quer piedade, ele quer oportunidades, né? Então a gente, através do Projeto Paralímpico de União da Vitória, Secretaria Municipal de Esporte de União, o próprio prefeito Pedro Ivo, se conscientizou disso, né? E acabou nos proporcionando que a gente conseguisse trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? E sem demagogia nenhuma, atender uma classe que a gente sabe que há 3 anos atrás não existia esporte paralímpico de União da Vitória. Esses 26 que estão aqui estavam dentro de casa, sabe? Não só o paralisado cerebral, como o traumático, que era andante e de repente se tornou cadeirante, né? Então a gente tem que propiciar alguma coisa para eles, tem que mostrar que a cadeira de roda não pode ser um empecilho para que ele fique dentro de casa. Que se ele ficou vivo é porque Deus lhe permitiu dar continuidade na vida. Vai ser de uma maneira diferente? Vai ser de uma maneira diferente. Mas há a possibilidade, sim, de ser muito feliz com o esporte adaptado e se socializando com o pessoal que está hoje no Projeto Paralímpico de Nova Vitória.
Que bacana isso.
E outra coisa, me desculpe.
Está desculpado, pode falar, rapaz.
Bom dia, ouvintes. A gente tem sido a conscientização da família também, porque a família é a parte fundamental do dirigente dentro da sociedade.
Eu não tenho dúvida, eu me lembro do Edinho, que o Edinho sentava na sala de aula, ele punha os dois pés no caderno, escrevia com as duas mãos, agora, eu dizia, agora traduz esses garranchos aí. Eu acho que e hoje o Edinho, ele é professor, ele é formado, pós-graduado, gente, e dá palestras motivacionais. Veja a conquista do Edinho, que foi meu aluno lá quando ele tinha 11, 12 anos, né? Menos ainda, menos
dois. Mais, né? Porque eu comecei tarde na escola. Eu comecei com 2 anos de idade, num bolinho no calor, na classe, tinha classe especial.
E você veja, o homem hoje dá palestra, é formado em educação física, cadeirante. O que aconteceu com você, Dinho?
Eu nasci com... A mãe disse que eu tinha muita convulsão. Aí afetou o sistema nervoso central do cérebro e digito um pouco da mobilidade motora.
Então foi isso que aconteceu com o Edinho. A Rosana, posso falar um pouquinho com você? Falar com a mãe. A Rosana está com, tá com o marido dela, com o Marcos, e a mãe do Bruno e do Lucas. Você me contava até a preocupação minha com o Bruno e o Lucas. São gêmeos? Gêmeos idênticos, né?
Não. São bivitelinos.
Bivitelinos. E o que houve com eles?
Eles nasceram prematuros.
Prematuros.
Isso, 27 semanas. Aí ficaram em UTI e tiveram parada respiratória. Que afetou a coordenação motora deles.
Mas eles são extremamente inteligentes, né?
Super inteligentes.
Que bacana isso. Ontem eu dava eu não sei falar baixo, falava muito alto com eles, eles se assustavam.
Nós temos uma audição muito agosta.
Ah, é por isso?
A gente ouve bem. Oi, tudo.
Até o que não deve.
Eles ouvem bem. A audição deles é... É diferenciada essa. O estudo diz isso.
Eu estudo disso porque... Eu estudo também. Eu leio artigos. E dentro desses artigos científicos da TV que o paisado se levou, tem uma audição bem boa.
Uma audição bem boa, que bacana. E está aqui também o Marcos, que é o pai do Bruno Lucas. Como é que foi essa conquista, mãe? Como é que foi, Marcos? Foi boa? Foi legal? Foi curtida?
Foi. Só que, imagine a mãe. Mãe torce para que o filho ganhe, né?
E os dois competindo?
Só que lá teve o jogo um contra o outro. Aí eu olhava para um, torcendo por um, torcendo pelo outro também. E olhando um sorrindo e outro chorando. Foi a única coisa assim...
Só que daí eu parei de chorar,
porque eu não era o irmão que estava... Mas é, o irmão que estava ganhando dele, ele falou, o Bruno Lux, que bacana isso. E você sabe que marca, porque um dia, eu me lembro muito bem que eu era diretor do Colégio Perício Machuque, e meu filho estudava no Santos Anjos. Era uma decisão de futsal. E o time do meu filho podia perder de 7 a 0, que era campeão. Eu chamei meus piados ao pé e digo, não vamos perder para esse cara, nem a pau. Cara, dei a palestra no vestiário, digo, ó, eu já dei a palestra pro meu time. Digo, vamos ganhar desses caras e vamos fazer festa. E daí saí do ginásio, era no Passo do Chão ali, porque eu também não podia... Torcer contra meu filho e não podia ter torcer a favor da minha escola. E no fim, rapaz, ganhamos de 8 a 0, fomos campeão. Esse meu filho ficou sem falar comigo uns 3 meses. Você não torceu pra mim? Ele era pequeno também, rapaz. Ele tinha uns 9, 10 anos. de filho, mas o pai é diretor da escola, o pai tinha que torcer para a escola dele. Mas o pai não podia torcer contra você. Por isso que eu passei do estádio. E como é que o pai ia adivinhar que vocês iam perder 7-0, se era o campeão, se perderam para lá de 8? Então o nosso time é muito bom. O time de vocês é ruim. Às vezes, sabe o quê? Hoje eu tenho 34 anos, até hoje eu não me perdoa. Você torceu contra mim. Como é que o pai vai torcer contra a escola dele, filho? E eu e o pai tinha que torcer para minha escola ser campeão, rapaz. Mas eu também queria que você ganhasse. Então, por isso que eu passei do estádio. E a competição de dois irmãos, que bacana. Um disse assim, viu, gente? Eu até chorei. Mas quando vi que meu irmão que estava ganhando, eu falei, tudo bem, então, tá indo os campeões, né? E como é que foi a arrecadação, Godoy? Foi mais ou menos?
É, pode ser.
Agora, uma situação difícil que viveu o país, né, cara?
É. E assim pode dizer que na situação que vive o país e o próprio município, né, a gente sabe das dificuldades que se encontra, até pelo trabalho que a gente faz, né, apesar de ele ser acolhido pela Secretaria Municipal de Esporte, ele também é um trabalho social, e a gente trabalha com rifas, fazíamos a feirinha ali na Feira Colonial um tempo, né, então a gente sabe que é difícil para arrecadar um montante assim, do dia para a noite. O espaço é curto, o período agora também, como eu já falei, não ajuda também, né? Então a gente acha que foi razoável, Blitz, e acho que vamos alcançar o valor estimado para eles, né? E os meninos vão conseguir um kit de top aí para eles poderem competir de igual para igual no brasileiro.
Até porque é desleal, né? Você treinar uma bolinha e chega no jogo, é outra bolinha.
Não, é como se você fosse um piloto de Fórmula 1, né? Fosse o campeão da GP3, fosse contratado para a Fórmula 1, chegasse lá na Fórmula 1 e te desse um Fusca para correr com uma Ferrari. Não ia dar certo, né? Uhum. Então é mais ou menos assim os kits, né? Para quem não conhece, para quem não tem conhecimento do jogo de bocha, ele é um esporte, né, de alto rendimento. Ele não é... ele não é simplesmente rolar a bolinha ali. Ele tem que ter técnica, tem que ter precisão. Ele tem que ter precisão. Citar um exemplo mesmo de um atleta que nós temos hoje, que pode ser considerado que já está próximo de ser um atleta top aí do Brasil, que é o Daniel, filho do seu Valdir Lorenzini. O Daniel, ele começou com um kit de baixo padrão, aí melhorou um pouco. Quando melhorou o kit, nós conseguimos melhorar as calhas, que são as rampas onde eles arremessam as bochas, que são os meninos da classe BC3 que não conseguem arremesso com a mão, porque não tem pinça e garra para segurar a bocha. A gente usa a rampa, né? E não tem força. A gente usa a rampa, que é um acessório de arremesso, que é a rampa calha. Então, quando a gente conseguiu melhorar a calha e o Daniel conseguiu adquirir um kit melhor, ele se tornou campeão paranaense em Curitiba. Sabe? Aí fomos em Maringá, na primeira Copa Maringá, em março desse ano, agora já de 2016, o Daniel foi campeão novamente. Sabe? No Sul Brasileiro, que foi em Blumenau, no mês de junho, né, Dinho? Junho, maio? Me corrija, é em maio, né? Em maio, o Daniel foi o quinto melhor do Sul do Brasil. Sabe? Ano passado ele foi oitavo, esse ano ele já foi o quinto.
Perdeu pro
um atleta, um campeão sul-americano e atleta da seleção brasileira. Sabe? Pan-americano e já foi atleta da seleção brasileira. O Daniel perdeu de 3-1. Foi o único atleta que impôs dificuldade para um atleta da seleção brasileira. Então mostra que ele está crescendo e o material a gente tem que ir suprindo as necessidades para eles, né? A prefeitura, a Secretaria Municipal de Esporte, está dando suporte, sabe? Só que, tipo assim, todos nós sabemos que tem um limite, né? E trabalha-se em cima de licitações, então, às vezes, a gente não consegue, em cima de uma licitação, adquirir aquilo que iria ser necessidade. Não está se deixando, em hipótese alguma, de se dar apoio, de se auxiliar, de eles terem o material para treinamento. Isso não falta, não tem faltado, né, Dinho? Tanto é no na Petra também, a gente tem um local, a gente conseguiu doações para os triciclos adaptados. Muito em breve a gente já entrou em contato com o pessoal de Maringá também. A gente vai conseguir que cada atleta tenha o seu triciclo, que hoje nós temos a maior equipe do Brasil de Petra, está em União da Vitória, é atual campeã brasileira, foi campeã em 2015, e é atual campeã paranaense. de triciclo adaptado.
E com 9 atletas.
Com 9 atletas, é a maior equipe do Brasil. Tá? E tem os atletas mais rápidos do Brasil. Nós só não temos um recorde de 200 metros no brasileiro, porque o Adriano escapou a mão do guidão. Mas o restante, nas outras categorias e distâncias, nós temos todos os recordes.
Exatamente.
Tá? O diferencial é a nossa pista. Nós treinamos na pedra, chegamos lá na sintética e daí os meninos voam.
E um detalhe que ontem foi o treino de teto. E o atleta Adriano de Souza tinha no treinamento. Ele fez em 21 segundos e 16 centésimos. O recorde mundial é de 20 segundos. Por 2 segundos ele não bate mais.
Você vê, por 2 segundos não bate o recorde. Que bacana. Quer falar aí?